Vai ser lançada hoje, terça-feira, a Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Navegação Fluvial da Amazônia. O objetivo é propor alternativas para reduzir o alto índice de acidentes de embarcações na região norte do país. Eu converso agora com o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que participa desse lançamento. Senador, bom dia.
Bom dia.
Senador, a região norte, rica em seus rios, né? Rios grandes, rios imensos e com possibilidade de navegação, é muito usada justamente por essa capacidade. Mas essa questão da segurança, nós vemos com uma frequência bastante grande, acidentes envolvendo essas embarcações. O que que falta aí, senador? São navios, barcos com estrutura precária, falta fiscalização, qual o principal problema?
Olha, antes de mais nada, falta Estado, falta presença do Estado nessa área, na área da navegação fluvial. E você sabe que a extensão da bacia amazônica é enorme, é algo gigantesco. Os meandros de rios que são afluentes do rio principal, que é o rio Amazonas, permite navegação fluvial em quase toda a região. E, no entanto, não tem uma política. O Brasil não tem um olhar diferenciado para suas diversas regiões. E essa frente, que é uma iniciativa da deputada Janete Capiberibe, que vem lutando dos últimos anos, não apenas para prevenir e para os acidentes, porque há todo tipo de acidente, desde os naufrágios trágicos, né, com centenas de mortos, até o escalpelamento, principalmente de mulheres, pelos eixos descobertos das milhares de embarcações que navegam pelo rio, pelos afluentes do rio Amazonas. Uhum. Então, esses escalpelamentos, nos últimos anos, passou a ter uma grande visibilidade na hora em que a sociedade descobriu que ocorria esse tipo de acidente. O escalpelamento se dá em função de que, em geral, mulheres com os cabelos longos têm os seus cabelos enroscados no eixo dos motores e aí não tem como paralisar, tá? Só paralisa quando o eixo já arrancou não só o cabelo, mas também o couro cabeludo. Isso provoca um trauma para a vida toda dessas mulheres, ou em alguns casos, alguns homens também tiveram outro tipo de escalpelamento. Então, a deputada propôs essa frente para debater, discutir e formular políticas para o conjunto da navegação fluvial na Amazônia, incluindo aí a prevenção desses terríveis acidentes.
Uhum. Bom, são 18.300 quilômetros de hidrovias. É basicamente usado por passageiros e também para levar bens de consumo para essas cidades que não têm acesso por terra, né?
Olha, mais de 1 milhão de embarcações circulam na região. Dessa 1 milhão de embarcação, quem sabe 10, 12% tem o registro na Capitania dos Portos, ou seja, é uma atividade que sem qualquer controle, né, sem qualquer fiscalização. Então é preciso, né, eu comparo um pouco essa atividade na Amazônia como a atividade nas grandes favelas urbanas, onde a presença do Estado não se faz sentir. Não é? É tão forte isso que no Rio de Janeiro, ultimamente, o governo lá desenvolveu uma política de ocupação, né? Ou seja, o Estado estava ausente dos morros cariocas e aí começa a se fazer presente através da polícia e a controlar aquelas áreas. Na Amazônia é um pouco parecido. A região é imensa e o Estado está completamente ausente, mesmo com um esforço tremendo da nossa Marinha. A Marinha, né, através das suas capitanias dos portos, tenta...
Uhum. Temos um problema no contato com o senador João Capiberibe, do PSB do estado do Amapá, que falava sobre a instalação hoje da Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Navegação Fluvial da Amazônia. Nós vamos tentar refazer este contato com o senador do PSB do Amapá. E assim que tivermos novamente contato restabelecido, vamos retomar a entrevista. Agora sim, alô, senador, o senhor me ouve?
Claro.
Tínhamos um problema aí. Vamos continuando, então.
Vamos sim.
O senhor falava sobre essa questão dos esforços da Marinha e para que, não é? Para que o controle seja feito com mais eficácia.
Exatamente. Eu acho que, por maior o esforço que a Marinha faça, ela esbarra numa limitação que são os recursos necessários para obter embarcações e posições ao longo dessas rotas fluviais que são enormes. Então, são milhões de embarcações, não é, trafegando sem controle, não é? Então, isso termina, e eu acho até que, não é, a navegação fluvial é tão segura, não é, que apesar de não haver controle quase nenhum na região, a não ser nos grandes leitos, não é, os índices de acidentes poderiam e deveriam ser muito maior. No entanto, dada a segurança da navegação fluvial, nós temos um índice de acidentes que não tão alarmante, mas preocupante. E também o país precisa se voltar, precisa aproveitar essa bacia hidrográfica e transformá-la em hidrovias, né, para que e se incorpore ao sistema de comunicação e transporte do nosso país. Uhum. Porque o grande problema da Amazônia, que eu vejo ainda com preocupação, é que, e não sou eu, mas a frente parlamentar vai debater, é que em vez de melhorar a navegação fluvial e cuidar de sinalização fluvial, cuidar de realmente incorporar esses meios, né, de transporte e de comunicação, se termina se projetando estradas paralelas, né, aos rios. Então isso realmente precisa ser repensado em toda a Amazônia. As estradas são importantes, mas elas podem fazer parte de um modal de transporte juntamente com os rios. Uhum. Então, a frente tem a possibilidade, eu acho, de, nesse momento, começar um amplo debate. Vai ser instalada hoje, não é, com a presença de alguns parlamentares, e essa frente vai, então, propor, sugerir, debater e, em seguida, propor e sugerir políticas, né, para o transporte fluvial, para a prevenção de acidentes, né, não só de transporte de carga e passageiro, mas também de cargas. Hoje, por exemplo, no Amapá, nós temos um porto que precisa ser desenvolvido, um porto de grande calado, e temos lá um porto flutuante para transporte de minerais, e aí agora se discute a possibilidade da ampliação de um porto para transporte de grãos, não é? Grãos esses que vão de Mato Grosso ou mesmo da região do Pará, para ser embarcado no porto de Santana, para daí então ser distribuído para o mundo. Então, as possibilidades da navegação fluvial na Amazônia são enormes, e a gente precisa chamar a atenção e desenvolver políticas para aproveitar esse potencial que nós temos, que por enquanto está fora do alcance das políticas públicas, das políticas do Estado, das políticas de governo.
Uhum. Até porque, né, senador Capiberibe, quando se está num momento aí de discussão de código florestal e de preservação das nossas florestas, a construção de estradas acaba sendo, se não totalmente, mas boa parte econômica ou ambientalmente inviável, né? E aproveitar o leito dos rios talvez seja a solução mais econômica, mais fácil e mais ambientalmente correta também, não é?
Olha, não tenho a menor dúvida, cada vez que se abre uma estrada, se abre uma fenda no coração da floresta, na verdade é um caminho para a conversão dessa floresta biodiversa, não é, em produção agrícola ou pecuária, não é? E isso, nós já conhecemos, não é? Conhecemos os impactos produzidos pelas estradas na região amazônica. Eu queria lembrar aqui que na época da ditadura se projetou uma estrada pelo perímetro da região norte, saindo no Amapá, cortando o Pará, o Amazonas, para chegar lá no Acre. Se essa estrada tivesse sido concluída, porque ela só fez iniciar alguns poucos quilômetros, nas três ou quatro frentes que foram instaladas, rasgaram bem pouco, mas nas áreas em que a estrada foi iniciada, o impacto na floresta é imensurável. Não só na floresta, mas também nos povos indígenas. Então, o Brasil tem que pensar na região, né, e aproveitar melhor os recursos, né, que a natureza disponibilizou ali com tamanha generosidade. Os rios fazem parte, a água doce, a maior concentração de água doce do planeta está na Amazônia, e a gente precisa tomar cuidado, porque se continuar o desmatamento, a gente precisa realmente estancar o desmatamento, você tem toda a razão. Aproveitar os rios da Amazônia é ter um olhar, né, para a natureza, um olhar generoso para a natureza e saber e ter consciência que a natureza é um privilégio. Nós temos um privilégio de termos uma região como a Amazônia, que possui esses rios e meandros de rios e afluentes que permitem o ir e vir das pessoas. E para isso basta aprimorar o sistema de transporte, a fiscalização, enfim, criar uma política de navegação fluvial. Até as cidades da Amazônia, a minha cidade, Macapá, por exemplo, nós temos dois ou três rios que cortam essa cidade. Assim como o Tietê corta São Paulo, uhum. E ali o Tietê, todos nós sabemos que se gasta milhões e milhões e milhões de reais todos os anos para tentar despoluir. É como enxugar gelo. O Macapá, nossa capital, uma capital emblemática, porque é a única capital na margem do rio. As outras são na margem de afluentes do rio Amazonas, não é? Mas Macapá é uma capital não só localizada na margem do rio, mas também ali na esquina, né, com a linha do Equador, né? É um endereço emblemático. E os rios cortam a capital. E o conceito de antigamente, que ainda não mudou tanto, mas está mudando, é de que a floresta, que antes se chamava de selva, os rios, isso era um estorvo, não é, para a construção, não é, e para a presença humana. Não é assim. Não é? Agora está começando a haver uma compreensão melhor. Esses rios que cortam as cidades, em vez de se transformar em canais, não é, para acumular lixos e provocar doenças, né, nos moradores, pode ser também utilizado para navegação fluvial. Né? Uhum. Porque a sociedade se acostumou com a indústria automobilística a pensar apenas em estradas e pensar em automóveis, que não consegue mais dividir esse raciocínio e dizer, olha, também tem outras alternativas, as nossas cidades, não é, a nossa região pode sistemas de transporte confortáveis, modernos e rápidos. É isso que nós queremos para a região, é isso que a frente deverá debater a partir de hoje.
Tá certo. Senador João Capiberibe, do PSB do Estado do Amapá, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado. Obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade, senador.
Obrigado, um bom dia.
Senador João Capiberibe falando sobre o lançamento hoje da Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Navegação Fluvial da Amazônia. O objetivo é propor alternativas para reduzir o alto índice de acidentes de embarcações na região norte do país, além também de estimular o uso da navegação com maior segurança e cada vez mais pelos habitantes da região, que tem 18.300 quilômetros de hidrovias e representa a navegação por rios, o principal meio de transporte de pessoas e de escoamento da produção local. O lançamento hoje desta Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Navegação Fluvial da Amazônia.